Enquete da semana.
Pode um cristão se tratar com psicólogos ou psiquiatra? Uma pergunta. Colocamos aqui 5 opções. A primeira opção é a seguinte: sim, pois é um tratamento médico como qualquer outro. 50,97% responderam a primeira opção, que sim, é um tratamento como qualquer outro. A segunda opção é sim, mas só se os profissionais forem cristãos. 11,29%. A terceira opção, não. Cristo é suficiente para prover a restauração, a cura. 4,94%. Não creem, não creem. Só Cristo é o suficiente para prover a cura. 4,99%. A opção número 4, não. Um cristão não pode ter problemas psicológicos ou mentais. 8,29% responderam que não. Jamais um cristão pode ter problemas psicológicos ou mentais, depressão, enfim. 8,29%, número expressivo. E a última opção? Sim, mas em muitos casos não se persevera na busca do socorro de Deus em primeiro lugar. 24,51%. 24,51% está aí a nossa enquete, o resultado final. Por que essa enquete hoje? Porque existe, Pastor Mário, muitas pessoas, assim, com toda honestidade, com toda sinceridade, acreditam, creem, cristãos em Jesus, irmãos nossos, que acredita que a depressão, problemas psicossomáticos, problemas psicológicos estão ligados à opressão maligna, e de que maneira nenhuma um cristão, tem até pastor que pode ter esse problema. Conta pra gente, Pastor Mário, isso é possível, um cristão em Jesus ter problemas psicológicos, ou é só coisa de opressão maligna?
Meu irmão, como é bom a gente ter equilíbrio, né? Equilíbrio em tudo, viu? E, infelizmente, tem pastores que chegam até a ensinar o contrário disto, sabe? Então, nós somos formadores de opiniões, temos que ter equilíbrio, temos que ter total cuidado. Basta ler, né, Pastor Samuel, o que está em Eclesiastes 9:2, né?
Tudo se sucede.
Pronto, olha aí. Eu queria que esse versículo, sabe?
Pastor Mário, só assim, esse versículo, se eu entender e passar esse entendimento, e se eu tiver errado, me corrija. Então, depressão ou problemas psicológicos não é um privilégio de incrédulos, é isso?
Com total certeza, meu irmão. Com total certeza. Porque tudo que o incrédulo passa, o crédulo também passa. A diferença está pós-morte. Quem morreu sem Cristo vai ter um destino final horrendo. Quem morreu com Cristo terá um destino final feliz. Agora, nesta vida, é o que disse o sábio Salomão. Tudo, olhe bem, ele não disse alguma coisa, ele não disse muitas coisas, simplesmente ele disse tudo. Tudo sucede a todos, ao justo, ao injusto, ao crente, ao incrédulo, e assim por diante. Então, este versículo 2 e 3 também, do capítulo 9 de Eclesiastes, eu até aconselho, viu, que os irmãos grifassem esse versículo em suas Bíblias, anotassem ele em suas agendas, está entendendo? Até na porta da geladeira, se for o caso. Porque são textos, e poucos por sinal, sabe, que elucida muitas situações na Bíblia. Um outro versículo que eu tenho também, irmão Samuel, como meu textuário de vida pessoal e ministerial, para as coisas que eu não consigo entender de momento, que é um simples versículozinho assim, que não, muita gente passa por cima dele desatentamente. João 13:7, que diz assim, quando Jesus disse, e foi naquele episódio do Lava-Pés, né, quando ele estava celebrando a última Páscoa e a primeira e única ceia da sua vida, então, que ele estava lavando os pés, Pedro não queria a princípio e tal. Então ele disse assim: olha, há coisas que eu faço que não entendeis agora, mas entenderás depois. Tem uma variantezinha ou outra, dependendo da tradução, né? Já tem uma outra que diz: há coisas que faço que não sabeis agora, mas que saberás depois, né? Então, tem coisas que acontecem nas nossas vidas que naquele momento a nossa cabeça, a nossa mente não consegue alcançar, entender. Mas entenderemos depois. Esse depois pode ser no momento seguinte, amanhã, depois de amanhã, no outro mês, até no outro ano. Mas entenderemos um dia, sabe? Então, na verdade, nós temos um fator psicológico reinante em nossa vida. Nós não seremos alegres o tempo inteiro. Como também tristes não seremos o tempo inteiro. A vida, ela é composta de altos e baixos. E é isto que a vida fica bonita. Deus já fez isto mesmo para que saibamos, né, valorizar aquele momento que nós passamos e não aproveitamos, tá entendendo? Então, moral da história: quando você estiver muito alegre, valorize esse momento, porque vai vir o momento da tristeza. E você vai sentir saudade da alegria que você tinha e não aproveitou. E quando você estiver passando por um momento triste, nesse caso, o adverso, aprenda, extraia dele lições. Eclesiastes 3, está muito claro, né? Há o tempo de nascer, olha só que alegria, mas virá o tempo de morrer, olha só que tristeza. Tem o tempo de abraçar e tem o tempo de deixar de abraçar. Tem o tempo de guerra, tem o tempo de paz, e assim vai aquela sucessão. Então, a vida tem esses altos e baixos. Também eu quero comparar neste momento, e eu sei que os ouvintes estão me acompanhando, a vida como uma roda gigante. Lembra de uma roda gigante que tem nos parques de diversões? Então, tem momento que você está subindo, né? E chega lá no topo, no clímax, e de repente a roda que está girando, de repente você vai descendo, 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 né? Quantas vezes você rodará essa roda na vida? Não sei dizer. Mas a vida é uma roda, viu? Até um provérbio em cima disso que diz assim: olha, quando você estiver na ascensão, subindo, né? Cuide bem dos seus amigos, trate bem deles, porque na hora que você descer, você poderá precisar deles. Tá vendo? Quer dizer, as coisas são dessa forma. Então, se existem momentos alegres e momentos tristes, é o caso da enquete de hoje. Vocês se lembram do profeta Elias? Quando Jezabel jurou que o mataria, que no outro dia, por aquela hora, ele não estaria mais vivo, e ele teve que fugir, fugiu para muito longe. E ele ficou num estado, irmão, que ele se deitou debaixo de um pé de zimbro, né? Dormiu, né? O anjo veio, acordou, ele tornou a dormir de novo. Mas olha o que ele disse: Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, mas o que tem acontecido, Senhor, é que eles têm derribado teus altares, eles têm matado os teus profetas, e eu fiquei sozinho. Estou sozinho, Senhor. Ó, tira a minha vida, Senhor, tira a minha vida. O Elias, que Deus nunca deixou de ouvi-lo, né? Aquele poderoso homem de Deus. Elias foi um verdadeiro gigante de fé, né? Encontramos ali, o anjo do Senhor estava com Elias constantemente. Ele era arrebatado, enfim, para aqui, para ali, para colar, entendeu? Como diz no adágio popular. Mas esse pedido Deus não ouviu, não. Há pedidos que Deus não ouve, e um deles é esse. Ele pediu para morrer. Veja em que grau profundo de tristeza estava Elias. Ele pediu para morrer, ele pediu a morte. Foi quando Deus disse: Elias, meu filho, você está muito triste. Em outras palavras, estou usando as minhas palavras, né? Mas eu quero te dizer uma coisa, Elias, eu quero te dar uma notícia. Não é, você não está só igual você está dizendo, meu filho. Tem 7 mil que junto com você não se prostraram diante de Baal. Está vendo? Agora, vamos para Jesus? E Jesus? Que é a alegria, a própria alegria. Vocês se lembram? Quando ele estava no Getsêmane, antes de morrer, quando ele saiu lá da ceia, que se dirigiu com os discípulos para o Getsêmane, ele disse assim: a minha alma está triste até a morte. E lá no horto do Getsêmane, a coisa foi tão terrível que ele chegou a suar gotas de sangue. O peso da humanidade estava ali, sabe? Olha, gente, eu já ouvi uma explicação sobre isso. Para a pessoa chegar a suar gotas de sangue, a agonia é intensa demais, viu? É intensa demais. É como se você ficasse sem o oxigênio para respirar, a tal ponto de você começar a suar sangue por falta de oxigenação, sabe? E ali, sabe, irmão Samuel, para os ouvintes, que tem muita gente que não sabe disso, mas eu vou dizer, a expressão Getsêmane, no hebraico, a tradução é prensa de azeite, porque lá tinha muitas oliveiras e ali tinha muitas prensas onde prensava o azeite por ali mesmo. Então, a expressão Getsêmane quer dizer prensa de azeite.
Prensar azeitona ali é estreita, pastor. Tem que
então
sair.
Você vê onde Jesus foi para o lugar certinho, viu? Ali ele foi prensado como uma azeitona, prensado pelo pecado da humanidade inteira. Foram dois momentos terríveis. Foi esse aqui, que ele chegou a suar gotas de sangue, e a outra quando ele estava na cruz, quando ele sentiu que ele estava sozinho de uma vez, que ele gritou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Até o próprio pai não suportou ver o filho envolto nos pecados da humanidade, que por um pouco o deixou. E quando ele clamou: por que me desamparaste? O pai se volta para ele e continua lhe dando graça outra vez.
Glória a Deus.
E ele venceu, não é? Mas olha, ele disse: a minha alma está triste até a morte. E que tristeza foi essa que ele chegou a suar gotas de sangue? E quem era Jesus? A própria alegria. Então, gente, isso é muito comum, tá certo? Eu quero atribuir alguma coisa de quem falou o contrário a uma falta de um conhecimento maior e melhor, tá certo? Então, não tem nenhum problema, viu, da pessoa. É claro que Deus opera, é claro que Deus restaura, para ele nada é impossível, mas não tem nenhum pecado, viu, teologicamente falando, e não é nenhum crime, juridicamente falando, um crente procurar um psicólogo ou até um psiquiatra para fazer um tratamento. Isso é normal. É uma doença como outra qualquer, viu, irmãos? É uma doença como outra qualquer. Porque se for falar disso aí, aí vai se cumprir a teologia da prosperidade, que é pecado o crente adoecer. Ele não pode adoecer de jeito nenhum. E não é por aí, viu? Tudo sucede a todos. Assim como um crente pode se tornar um canceroso, um tuberculoso, pegar uma doença grave, morrer de acidente, ele também pode ser vítima desse distúrbio psicológico, tá certo? E não é nenhuma opressão não, viu? Não confunda as coisas. Tem muita, muita diferença de uma coisa para outra, viu? Porque o nosso fator psicológico faz parte do nosso corpo, que também adoece e que precisa de tratamento. E assim como Deus cura câncer, Deus cura AIDS, Deus cura toda sorte de doença, até ressuscita mortos, ele também pode restaurar plenamente todo o distúrbio de ordem psicológica, tá bom? Pode sim, mas que é pecado, que é errado, e é um médico, e que crente não pode ter isso, isso não é verdade, porque somos iguais a qualquer ser humano. A diferença está, o crente que morre com Jesus vai para o céu. O pecador que morre sem Jesus, infelizmente, vai para o inferno. A diferença está aí. Agora, nesta vida, tudo sucede a todos. Essa é a minha opinião, Pastor Samuel.
É bom a gente frisar e saber que existe uma quantidade grande de pessoas, né, servos de Deus, que sofrem com problemas emocionais, problemas de ansiedade, até ansiedade já lá no início. O Senhor falou sobre isso, o Senhor Jesus, Pedro, Paulo falaram sobre isso. Também a depressão. Então existem muitas pessoas, que servos fiéis, honestos, não é, que também passam por esta prova, que, como já foi dito aqui, tudo se sucede a todos, assim como uma pessoa tem problemas no coração, podem ter problemas de ordem emocional e psicológica também. Então nós não podemos mentir, nós, como diz o ditado popular, tapar o sol com uma peneira. Tem pessoas que chegam a dizer que quem usa um medicamento orientado pelo médico, né, psiquiatra ou psicólogo, é porque não está bem espiritualmente. Então nós precisamos entender. Quando você vê a vida de Jeremias, pastor Elias, pastor Mário citou a vida do profeta Elias. Se você ler, eu li aqui uma passagem em Jeremias capítulo 20, no capítulo 14 está escrito assim: maldito o dia em que nasci, que o dia em que minha mãe me deu a luz não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu tu um filho, alegrando-o com isso grandemente. Seja...
E não foi diferente com Jó nisso aí.
Pois é, foram palavras semelhantes, não é?
Verdade.
E fechando o capítulo 20, por que não me matou na madre? Por que que a minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Por que saí da madre para vir trabalho e tristeza e para que se consuma na vergonha os meus dias? E você vê o capítulo 1. Quem chamou Jeremias? Deus. As coisas que ele falou, profetizou, pregou. Mas é um homem, como todos nós, de carne e osso. Então você vê aqui, percebe o sentimento que permeava o coração de Jeremias, um profeta, um homem poderoso na palavra, mas também que é de carne e osso. E existem coisas que nós precisamos, tem várias situações que levam a problemas emocionais, psicológicos, depressão, não é? Perdas, pessoas que são desapontadas, uma pressão muito grande, não é? E cada pessoa recebe algumas informações de maneira diferente e tem que ser tratada também de maneira diferente. Desapontamento, circunstâncias desagradáveis, a falência de uma empresa, uma enfermidade traz depressão, enfim, muitos traumas. Tudo isso faz com que as pessoas se sintam abaladas emocionalmente. Um exemplo, vou citar um exemplo aqui, não chega a ser mais um trauma emocional. O pastor Mário conhece um pouco. Natan, meu filho, contar brevemente esse testemunho. Nós fomos a uma celebração, um aniversário de um irmão. Ele comeu acima da média, comeu, não é, churrasco, enfim, bolo, tudo. E ele passou muito mal, já retornando para casa. Mal, mas passou mal demais, como nunca vi na vida. Paramos o carro, sujou o carro, a rua, em casa a mesma coisa, a cama, enfim. De lá para cá, Natan, ele começou a ficar arredio, triste. Ele tinha 40 quilos. Eu estou dando um exemplo. Existem vários outros tipos de distúrbios emocionais. Estou dando um exemplo só, que é o exemplo meu, que eu vivi. E eu compartilhei um pouco com os irmãos. Ele de 40 quilos, ele foi para 33. Um menino saudável, comia até giló. Eu gosto de giló, para você ter uma ideia. Menino bom de boca. E eu percebia quando ele não comia, ele não conseguia engolir, como se tivesse alguma coisa na garganta dele. Foi ao médico, aos médicos, exame estômago, alguma coisa, alguma bactéria, nada, nada. Ele estava... Já pensou uma criança, 7 quilos, perder 7 quilos? E ficamos preocupados. Oramos, pedimos a Deus e Deus me deu uma palavra no coração sobre isso, me remeteu a isso aí, falei, será que é isso? Eu fui pesquisar na internet, pesquisei, e vi que pessoas que tiveram um trauma como esse, porque ele nunca tinha passado por isso, e foi um trauma para ele, olha aí, não tem encosto, não tem demônio, não tem opressão, não tem nada, foi um trauma que ele passou, ele é emocional, nós somos sociais e emocionais. Pesquisei na internet e vi casos exatamente idênticos com o que Natan estava. Eu falei, meu Deus, olha aí, então precisa reeducar. Ele está com medo de comer, de engolir. Fiz a pesquisa, chamei Natan, li a pesquisa com ele, várias pesquisas. Tá vendo, meu filho? Tá vendo? Depois que mostrei para ele, orei junto com ele. Sabe o que Natan disse? Chorando. Pai, eu tinha fome, mas eu ficava com medo de passar mal, e por isso que eu não comia. Ou seja, ele tinha fome, mas não comia com medo de passar mal. E aí nós oramos, eu fui paulatinamente explicando para ele, olha, às vezes não é nem um médico, você conhecer algumas coisas e tratar com o Senhor, ajudando, com amor, mostrando a causa. E aí foi mostrando que aquilo não era nada, foi algo que acontece com a pessoa. Expliquei-lhe que o organismo rejeita algumas coisas que é natural do organismo, não é? Você rejeitar algo que é algo estranho, vai rejeitar justamente para não trazer maiores problemas. Ele ouviu, fomos na balança, 33 quilos, e hoje ele já está com 36, já ganhou mais 3 quilos, já está se alimentando, graças a Deus. Ou seja, foi um trauma que, se não fosse descoberto, até descobrir, passa por vários médicos, vários tratamentos, vários medicamentos, e não se descobre, às vezes, de uma só vez. De um tratamento que o médico foi bom para um, pode não ser bom para outro, porque os traumas se distinguem uns dos outros. São várias as causas. Então, existe hoje uma quantidade imensa de pessoas que estão com problemas com causas diversas e podem ser tratadas, sim. Eu não vejo problema se ir ao médico profissional capacitado, tomar medicamentos receitado por um médico, não é? E fazer um tipo de terapia com um psicólogo que seja cristão, mas em primeiro lugar, como já foi dito aqui, médico dos médicos, psicólogo dos psicólogos, é o nosso Senhor, não é? Que não te falte a fé. Nós passamos por túneis. O salmista Davi disse: por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Então, é fato, apóstolo Paulo teve medo. Pessoas tiveram profundas tristezas. Mas o que norteia, o que divide, o divisor de águas nosso é: quando partirmos daqui, nós teremos tudo isso aniquilado. Problemas emocionais, psicológicos, tudo será aniquilado, porque estaremos diante daquele que é perfeito e no estado perfeito e eterno. Portanto, tomemos todo cuidado, pesquise, ore, busque o Senhor, busque o seu pastor, e sim, procure médicos, médicas devidamente capacitados, e no caso de um tratamento de psicologia, que procure um servo de Deus, uma serva de Deus, preferencialmente. Não estamos aqui anulando a competência dos outros, não, tá? Mas nós, na nossa fé, nós cremos também que um servo... Tem muitos pastores que são psicólogos, fazem e usam para a glória de Deus, ok? Então, aqui está o resultado da pesquisa. Deus vai te dar a vitória. Deus pode curar. Como cura câncer, como cura um problema de coração, cura um problema emocional também. E já temos tido experiências a respeito disso. Sobre isso, a Rosemary, de Nova Esperança, no Paraná: pastor, ando meio angustiada e sei por quê. Ela disse que já sabe por quê. Eu ando lendo e compartilhando as coisas tristes que os políticos corruptos têm feito. Eu quero já abrir aqui mais uma discussão, pastor Mário. Ela falou que está angustiada por estar compartilhando coisas tristes que os corruptos andam fazendo. Eu já vou abrir um leque um pouco. Tem pessoas que têm medo de sair já de casa pelos noticiários, pela violência, e já é um trauma psicológico. É pessoa sequestrando, é pessoa degolando, esquartejando. Nosso mundo está assim. Então, também são causas que levam a problemas emocionais. Concorda com isso, pastor Mário?
Perfeitamente, se influencia, porque olhe bem, aqui vai até uma palavra. As pessoas têm que se autoconhecerem, né? Se você é sensível a determinadas coisas, bom é que você evite. Não sei, irmão Samuel, o irmão já ouviu muitas vezes, né? Na própria rádio, na televisão, quando ele, antigamente até ele falava assim, quando ia, eles iam passar uma coisa muito forte, naqueles rádio novelas antigos, que se você tem problemas emocionais, seja nesse sentido, não ouça tal coisa, não veja tal coisa.
A
né?
cena é forte, não é?
A cena é forte, entendeu? Porque tem pessoas que são muito suscetíveis, entendeu? A determinadas situações. E vai pesar no psicológico dessa pessoa. Quer dizer, na hora ela pode até reagir bem, mas aquilo vai para o subconsciente, é como se estivesse jogando a sujeira para debaixo do tapete. Nós temos, gente, um consciente e temos um subconsciente, que é o porão de nossa consciência. É por isso que muitas vezes as pessoas têm muitos pesadelos, que são coisas que as pessoas observam durante o dia, sabe? E aquilo passa pelo consciente e vai para o subconsciente. E, de repente, aquilo vai refletir em imagens distorcidas em sonhos, viu? A pessoa sonha com um fantasma, sonha com uma coisa, sonha com outra, que são coisas que a pessoa foi ouvindo, e a memória vai condensando e vai, né, se preparando. É uma espécie de uma defesa, sabe? Porque o próprio sonho já é uma defesa que está pondo para fora aquilo que está sobrecarregado lá dentro. Isso é provado pela ciência. Se nós não sonhássemos, nós até enlouqueceríamos, que o sonho é uma válvula de escape. Mesmo aquele sonho que você não lembra, que você não está lembrando, mas pode saber, todo mundo sonha todas as noites. E é tanta coisa que você sonha para jogar para fora com a válvula de escape que o nosso organismo tem, que a nossa mente tem, e é tão veloz que até escapa, passa pelo nosso policiamento normal de consciência, que a gente nem lembra o que sonhamos, mas que sonhamos, sonhamos, viu? Então tome cuidado se você tem essa dificuldade, né? Com problemas, com programas de violência, hoje as nossas televisões estão cheias aí ao entardecer, né? Não, evite de assistir essas coisas, vá ler a Bíblia, vá fazer uma boa leitura, ou até mesmo, né, se você assistir alguma coisa que realmente seja bem mais ameno, tá entendendo? Vamos evitar, irmão, essas coisas que vai mexer no emocional. Assim mesmo é com as crianças. Quantas vezes você está percebendo que sua criança está neurótica dentro de casa, muito nervosa daqui e dali, quando você vai ver, sabe o que é? São filmes violentos que elas estão assistindo, que tem mensagens subliminares, que mexe com o estado de nervo central da criança, viu? Dependendo do filme, ou ela pode ficar agressiva ou pode ficar depressiva. E você não sabe que são coisas que elas estão vendo, ou na televisão, ou na internet, ou no videogamezinho delas. Vocês têm que policiar, não é só adulto não, viu? A visão, ela é tremenda. Aquilo que passa pela sua visão, que vai para o seu consciente e também para o subconsciente, sem dúvida vai refletir no teu emocional, ou positivo ou negativo. Ou você vai ficar eufórico demais, ou deprimido demais, agressivo demais ou de menos. Tome muito cuidado. Evitemos essas coisas, porque realmente a coisa está demais. Eu vou dar o maior exemplo e a minha preocupação. Está aí a Copa do Mundo. Vocês vão ver nos jogos do Brasil, viu? A coisa fica tão forte, irmão, que muita gente morre de infarto. O que que é isso? Pelo que eles estão vendo. Mexe com o emocional, viu? E para a pessoa morrer de infarto na hora, né, do Brasil fazer um gol ou até sofrer um, principalmente se ele estiver indo para uma final que todo mundo quer que ganhe, gente, olha, eu vou aconselhar vocês, tomem cuidado, viu? Cuidado, porque o emocional se desequilibra e o coração pode disparar, e, você entendeu? Então tome muito cuidado com o que você anda vendo e ouvindo, até lendo também, você tem que... fazer sempre coisas a menos, que é para o teu emocional ficar bom e você ter um nível de estresse menor, porque o estresse, além de tudo, ela aumenta a pressão, é colesterol, é glicose, tá entendendo? O estresse, ele altera o metabolismo do nosso organismo. Quanto menos você se estressar, melhor será. É difícil, mas tem coisas que você pode amenizar, e dentre elas está o que anda se vendo na televisão, o que anda se ouvindo no rádio e até o que anda se lendo por aí, tá bom, irmão Samuel?
E outra coisa, a gente vai encerrar esse assunto e passar para ler aqui outros e-mails e até terminar o e-mail que a nossa irmã Rosemary mandou, com relação a pessoas que outras pessoas têm medo de escuro, medo de lugar, recinto fechado, outros de aglomeração, outros não conseguem voar. Tem um ex-jogador de futebol, que é o Gerson, parece que ele não anda de avião, ou pelo menos não andava de avião. Então, pessoas que têm o seu lado emocional abalado. Eu conheço uma pessoa, quer dizer, o psicológico que faz, são coisas banais. Eu tenho um amigo de infância e ele não come galinha. Por quê? Ele ficou traumatizado que viu sua mãezinha matar uma galinha e aquilo não sai da cabeça. Ele não come galinha. E aí? Vai falar o quê? Vai fazer o quê? Aqueles que passaram por um problema, um elevador preso, ficou preso no elevador, ele fica com fobia, não é? Síndrome do pânico, outros sentindo isso. Então tem várias vertentes que levam as pessoas a terem problemas emocionais. Então deve ser tratado, sim. Cada caso é um caso e nós precisamos tratar, buscar a Deus acima de todas as coisas e os médicos competentes para isso.